Boa noite, dona Karen.
Boa noite.
Estamos ao vivo. Seja bem-vinda a mais uma Live Rebelde. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Cadê o câmera? O câmera bem, não, o contra-regra que tá aí. Diga pra ele aparecer. Ah, vai ter que mostrar o rosto aqui, mas rapaz, tem que ficar registrado essa história toda. O cara fazendo todo o trabalho. E aí, Rafa, beleza?
Morre, beleza?
Do que seria da Karen sem você?
Pois é. Pelo menos sem luz, estaria.
Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por ajudar.
Obrigado pessoal.
Boa Valeu sorte. Demais.
Até mais.
Dona Karen, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por estar disponibilizando o seu tempo. E principalmente, é a sua primeira live, né? Que legal.
Verdade.
Eu tô vendo que você tá... Tô vendo que você tá muito chique com esse negócio de live, ser a primeira e tal. Eu fico muito feliz de poder iniciar você nessa sua carreira de blogueira.
Tá ótimo. Obrigada pelo convite, Henriquinho. É um prazer estar aqui.
Legal demais. Karen, vamos começar se apresentando, né? Acho que o pessoal merece saber quem é Karen Martins. De onde ela veio, para onde ela vai, né? Fala um pouquinho aí da tua formação, por que que você escolheu medicina e por que que escolheu oftalmologia? Conta um pouquinho pra gente.
Pronto, gente, boa noite. Meu nome é Karen, eu sou médica, né? Formei na Unicristos e fiz residência médica em oftalmologia, que foram 3 anos no Hospital Geral de Fortaleza. Depois da oftalmologia, agora eu tô fazendo uma subespecialização que a gente chama de fellow, que é uma sub-área da oftalmologia, né? Que é órbita, plástica e vias lacrimais. São 2 anos, segundo ano atualmente, e porque eu decidi a oftalmologia, né? Eu gostava de muita coisa na medicina, né? Então,
a medicina é uma coisa que vem desde sempre pra ti?
Assim, desde sempre, eu sempre gostei, mas acabei fazendo outra faculdade, né? Fiz engenharia de telecomunicação.
Aí foi! Olha só, sabia desse seu lado engenheira, não?
Pois é, eu tinha os neurônios tecnológicos que foram todos atrofiados, né? Mas fiz assim uns 3 anos e meio, mais ou menos, de faculdade. Depois eu percebi que realmente não era pra mim, que eu queria mesmo era medicina. Aí entrei, fiz medicina, agora fiz oftalmologia. Aí por que eu escolhi oftalmologia? Eu gosto, eu sou muito, geralmente, prolixa, sabe? Eu gosto de conversar, gosto de falar. Então eu acho que pra contrapor essa demora de decidir as coisas, eu acabei querendo fazer uma coisa que fosse mais... resolutiva, né? E na oftalmologia, eu percebo que a gente consegue resolver bastante o problema dos pacientes, né? Geralmente, muita coisa cirúrgica, que eu acho que eu gosto dessa parte de habilidades manuais, procedimentos. Uhum. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma catarata, né? Que a gente vai falar um pouquinho melhor durante a live. Você consegue resolver, paciente que tem problema de grau, paciente que tem tumor, ptose, que é aquele olho mais baixo. São coisas que a gente consegue resolver e já vê um retorno rápido, né? Lógico que tem doenças também que a gente vai ver durante a live que não tem muito... um tratamento tão efetivo se for feito mais demorado, mas eu percebo que a oftalmologia é muito bonita em relação a isso, porque você consegue dar uma qualidade de vida muito boa para o paciente se ele for bem acompanhado.
Entendi. Né?
E foi
legal.
Isso.
Legal. E dentro da oftalmologia, esse teu fellow, eu nunca entendi direito o que é um fellow, mas tudo bem, se você souber explicar, ajuda. Mas dentro da oftalmologia, tu escolheste essa, é uma subespecialização.
Exatamente.
Órbita.
Plástica
e vias lacrimais.
Pronto.
O que seria órbita? Seria mexer com Com a órbita? Falei.
Pronto, que é órbita, né? É, a órbita é a parte óssea, como se fosse a parte óssea, que é o
Tá.
arcabouço onde fica dentro do. O olho fica dentro lá, alojado lá, certo? Então tem comunicação com muitas áreas da medicina, né? Tem conexão com a né? Neurocirurgia, neurologia. Como é muito perto aqui dos seios nasais, da parte das narinas, tem a comunicação com o otorrino, com a bucomaxilo, né? Então é uma área que entremeia várias áreas, né? Então isso também
Legal.
eu gosto muito. E são cirurgias
Entendi.
maiores, né? Quebra-osso. Eu acho mais interessante também essa área. Pega muito paciente com tumor, com problema de tireoide, que alteram a visão, aqueles olhinhos que já viu o olhinho mais assim arregaladinho também.
Sim,
Fica
sim,
bastante
sim.
paciente.
Entendi, entendi. É bem. Esse é o fellow, essa subespecialização é mais voltada para a cirurgia.
Isso. Tem bastante cirurgia. Aí as
Entendi.
pálpebras seria mais a parte de. Tem muita coisa de estética, né? Que é paciente blefaroplastia, com aquela retirada de pele, né? Excesso de gordura.
Essa é uma que eu acho que eu tenho que fazer. Meu pai fez blefaroplastia, né? Assim que chama?
Isso.
É, meu pai fez, eu acho que eu tenho que fazer, certeza. Que eu tenho, já tenho
É, já tem
certeza.
um pouquinho.
Né? Eu tenho
Mas.
certeza que eu vou acabar tendo que fazer esse negócio.
É, assim, é uma coisa natural do envelhecimento, né? Algumas pessoas acabam tendo antes essa perda de elasticidade da pele, alteração do colágeno que vai caindo. Às vezes é natural da idade, todo mundo vai envelhecer e vai ter que fazer igual a catarata, que é uma coisa normal. Mas tem gente que já tem um biotipo, uma genética de ter um olhinho mais gordinho, um olhinho mais caído, e acaba tendo que fazer esse procedimento antes da idade assim, mais comum. Mas hoje em dia, cada vez mais homens estão fazendo também, que antigamente não tinha muito isso, mas as pessoas estão se cuidando mais. Isso é bem legal, sabe?
Entendi, entendi. É, eu acho que para a gente começar a falar sobre o assunto mesmo, né? Acho que seria legal tu falar um pouquinho de como é que o olho funciona, né? Porque uma das coisas que eu sempre achei muito legal é entender que o olho, ele é uma antena que ele capta, né? Mas que na realidade todo o processo visual é processado pelo cérebro no lobo occipital. Então eu sempre achei isso muito legal. Então fala um pouquinho como é que funciona o olho, estrutura, o que você puder comentar aí para o pessoal sobre esse órgão, que é um órgão fantástico, né? Diga-se de passagem. E você pensa no olho, a complexidade, a estrutura, as lentes, a parte líquida que tem lá dentro, o morro vítreo, a coisa, essa coisa toda, eu
Tá
acho
sabendo de
fantástico.
tudo, hein?
Eu acho muito massa. Conta pra gente um pouquinho como é que o olho funciona.
O olho, ele. Vou falar um pouquinho da anatomia, né? Das estruturas oculares que precisam estar íntegras para que a visão seja bem interpretada lá no nosso cérebro, como o Henrique já adiantou, né? Eu trouxe aqui um modelozinho, certo? Anatômico, para a gente. Vou procurar aqui onde é que está. Pronto, aqui, certo? Isso aqui é um globinho, né? Que simula como é que seria o olho, tá? E tem várias estruturas que precisam estar íntegras, funcionando bem para que a visão chegue bem e você consiga interpretar aquela imagem, se transforme em um estímulo elétrico para chegar no cérebro e você conseguir interpretar, né? Essa parte aqui da frente é a córnea, né? Que é a partezinha transparente, como se fosse uma lente de contato. Ela precisa estar bem íntegra e transparente para que a visão entre por aqui e através de todas as estruturas chegue até o final, que é o nervo óptico. A córnea. Na frente da córnea existe uma estrutura, na verdade é uma superfície, que é o filme lacrimal, que é a lágrima, que não é só a aguinha, né? Não é só líquido. Tem outras estruturas, como gordura, que são produzidas e elas têm que estar em concentrações adequadas, porque se tiver de mais ou de menos, isso embaça a visão. Então a luz vem, chega ao olho, a primeira superfície que ele encosta não é na córnea, é na lágrima. Então tem a lágrima, pacientes que têm olho cego, então eles podem ter, além de desconforto, dificuldade de enxergar por conta apenas dessa alteração da lágrima, certo? É,
Certo.
aqui a
Então,
córnea.
esse filme lacrimal, ele tá por cima da córnea, né?
Exatamente.
Mais externo, e é algo que é renovado cada vez que você, por exemplo, dá uma batida na pálpebra, há uma renovação por conta da própria lágrima que você está produzindo, né?
Exatamente. Então a lágrima tem esse
Certo.
potencial de lubrificar, hidratar e proteger as estruturas mesmo, né? Aí
Certo.
tem a córnea que fica atrás, que é uma superfície refratora, né? Que a luz vai entrar e vai atravessar, né? Aí eu vou abrir um pouquinho aqui. Pra gente ver um pouquinho melhor, tá? Aí atrás, essa aqui é a córnea, que é transparentezinho, como se fosse a lente
Certo. A
contato.
córnea é que dá para fazer transplante e tal.
Isso, e é onde geralmente os pacientes que têm grau, né? Que fazem a cirurgia de refrativa, que foi a que eu fiz, né? Você vai colocar um laser nessa parte da córnea que vai. Eu vou tentar normalizar, tirar a alteração que tinha para tentar deixar o mais normal possível para que o paciente consiga viver sem o óculos, né? Então é nessa, na córnea que é onde acontece a cirurgia refrativa, que é a cirurgia do grau, certo?
Entendi.
É o laser, onde acontece. Aí atrás eu vou ter um líquidozinho, que é o muco aquoso, que é um líquido transparente, que ele é produzido em quantidades adequadas. Quando eu produzo muito ele, por exemplo, ele é produzido e escoado, né? Drenado como se fosse um ralo. Quando eu tenho muita drenagem, né? Eu dreno demais, desligo, então estou com dificuldade de produzir, pode diminuir a pressão do olho. O olho pode ficar hipotônico. Né? Às vezes eu tenho alguma lesãozinha na córnea que esse líquido está vazando. O olho fica hipotônico, né? Com a pressão baixa, que não é legal. E às vezes a pressão fica muito alta, ou porque eu estou produzindo muito, ou porque eu estou com dificuldade de escoamento de drenagem desse líquido, que podem aumentar a pressão do olho, que é uma das coisas muito relacionadas com glaucoma, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, tá certo?
Certo.
Aí atrás eu vou ter a íris, né? Que é essa partezinha colorida do olho, que geralmente ela é única, cada paciente tem o seu, né? Cada um tem a sua cor única. E tem a pupila, que é onde também vai passar a luz, né? A luz bate na lágrima, na córnea e entra pela pupila. A íris, ela
É
não só
interessante, você comentou uma coisa que eu acho interessante, que cada pessoa tem uma íris única. Tem até essa leitura de íris, né? Iridologia, que o pessoal chama e tal. Eu não sei qual é a fundamentação científica disso, mas assim, existem inclusive fatores de distinção biométrico, né? Às vezes leitura de íris para poder abrir ou destravar uma porta, coisas dessa natureza, porque realmente é que nem uma impressão digital, né?
Exatamente. Tem uns, acho que é na Europa, não sei, tem um pessoal que faz, você tira a foto da sua íris, eles fazem um quadro específico para a sua íris, né? Fica um quadro bem bonito, assim,
Ah, que
e bem
legal.
exclusivo, né? Porque só você tem
É.
essa.
Interessante.
E outras coisas importantes da íris, que ela não é só essa cor bonita que tem, ela também tem músculos, né? Então, ela que vão contrair ou dilatar para que a luz entre mais ou menos de acordo com o estímulo luminoso, o estímulo, às vezes, a paciente está nervosa, ansiosa, pupila dilata, isso tudo. São os nervos e a musculatura que acontece na íris. Então é uma coisa muito rica, né?
Certo. E a pupila, ela é um orifício,
É um
realmente.
orifício de passagem mesmo da luz, certo? Que ela é
Porque.
limitada, o tamanho dela vai variar de acordo com essa musculatura da íris, né?
Entendi, entendi.
Tá? E atrás dela, vou ter o cristalino. Cristalino, certo? Que é
Que é
o pessoal
outra
chama de lente
lente.
do olho. Outra lente, a
Certo.
segunda lente do olho, né? A lente da córnea, isso aqui é a segunda lente, que é o cristalino. Que é como o nome diz, cristalino, né? Transparente. Ele é uma estrutura super importante, porque também tem que estar transparente para que a luz passe e chegue até o final lá do olhinho, para chegar no sistema nervoso central, né? No cérebro. E ela é importante na visualização, por quê? Porque ela vai mudar de formato de acordo com a visão que você está usando. Por exemplo, eu quero ver uma coisa perto, ela muda o formatinho, ela fica mais potente para ver uma coisa de perto. Ela fica mais lá e ela tem uma estrutura elástica, né? Então ela molda o tamanho dela. Isso vai fazendo com que você consiga ver algo mais perto, algo mais longe. Com a idade, ela vai alterando essa elasticidade e também a estrutura dela vai ficando, deixando de ser cristalina e vai ficando alterada, que é a catarata, né? Que ela muda o formato
Entendi.
dela
Não
também.
rola catarata na córnea, só
Não,
no cristalino.
a córnea pode ficar opaca, né? Que
Certo.
é alterar a transparência dela com algumas doenças que podem acontecer, mas catarata mesmo é uma doença do cristalino.
Do cristalino,
Deixa de ser
entendi.
cristalino e passa a ser opaco, por exemplo, né? E uma
Entendi.
coisa muito importante que eu vou falar depois, mas já adiantando, essa mobilidade do cristalino, ela é muito boa, né? Então isso você consegue ver a visão de perto e de longe com ele. Ele vai, você quer ver mais perto, ele vai ficando mais gordinho para ficar mais forte. Quer ver de longe, ele tá relaxado. Com a idade a gente vai perdendo essa capacidade do cristalino, né? Então que é o que a gente chama de presbiopia, né? Ele vai
Certo.
perdendo essa capacidade de focar para perto, né? Ele não vai Vai ficando mais enrijecido. Então, às vezes, o paciente perde
Eu tô
40 anos,
nessa
mas vai
fase.
ter Exatamente. Então, mesmo paciente que nunca usou óculos, quando ele vai chegar perto dos 40 anos, ele vai ter essa dificuldade para ver para perto. Então, ele vai tendo que afastar cada vez mais para poder enxergar, né? Só que o braço tem um limite. Então,
É. Essa
paciente.
perda é da elasticidade do cristalino ou são os músculos ciliares que perdem a capacidade?
Pronto, é um conjunto, sabe? Assim, os
Certo.
músculos, tem uns músculos que estão no cantinho, assim, né? Encostado no olho, tem mais ângulos, que são as fibras, e o cristalino. Toda essa estrutura vai perdendo essa elasticidade, né? Essa elasticidade mesmo de conseguir focar mais para perto, sabe?
Entendi, entendi. Certo.
Tá? Aí atrás do cristalino eu vou ter o gel vítreo, né? Que é essa partezinha, assim, é um outro líquido, tá? que fica aqui atrás. Deixa eu mostrar um pouquinho melhor. Pronto, ele está aqui dentro, certo? Está dentro da cavidade. É um outro líquido, que ele é mais aspecto gelatinoso. Ele que vai dar a estrutura do olho e algumas doenças podem estar relacionadas com ele, tá? Ele precisa também estar transparente para que a visão chegue, né? E uma coisa mais importante do olho é essa parede interna do olho, que é a parede que é posterior de trás, que é a retina, né?
Certo.
Tá? Essa parte, ela é a parte mais importante, assim, dos olhos. Por quê? Porque a visão vai chegar nela. A retina é uma camada muito rica de fotorreceptores, né? É praticamente uma parte do sistema nervoso central, né? Então, tem muito vasos sanguíneos. Então, toda doença que acomete vasos sanguíneos, né? Veias, né? E artérias, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, vai acometer a retina. A visão vai chegar nela. E tem uma parte dela que é a mácula, que é a parte da visão mais central, da visão mais detalhada. Então, se essa parte tem doenças que acometem especificamente a mácula, então o paciente vai ter uma dificuldade de visão central. Às vezes até preserva a visãozinha periférica do lado, mas a visão central fica ruim. Então, às vezes ele tem que ir pra ver alguma coisa aqui de lado, ele tem que ir, acaba vendo de ladinho, né?
Entendi.
Porque se olhar de frente, fica ruim.
Entendi.
Aí, só finalizando mesmo, na retina. A luz vai chegar lá na retina, que é essa parte rica de vascularização, e vai vir pro nervo óptico, que é uma camada de fibras nervosas, bem importante, que vai levar, que é como se fosse um fio, né? Eu sempre falo para os pacientes que é como se fosse uma antena ou um cabo de uma tomada que vai fazer o caminho do olho até o nosso cérebro. E lá a visão vai ser interpretada. Então, o nervo tem que estar íntegro porque ele é o caminho onde eu vou passar e chegar até o finalzinho do olho, né? Até o final
do olho, retina. Então, a retina é como se fosse, pensando aqui, por exemplo, numa máquina fotográfica. Então, a retina é como se fosse o filme, aonde a luz bate, né? Uhum. E aí, o que acontece, pelo que eu entendi, a gente tem na retina essas células fotorreceptoras, são aqueles cones e bastonetes, né, que a gente estuda, né? E aí, esses cones e bastonetes são estimulados e ocorre, então, a excitação que é levada pelo nervo óptico para o cérebro.
Exatamente.
Entendi, entendi. E aí, os cones... Isso é uma coisa que eu queria saber se é de Vera. Os cones têm uma percepção mais do espectro luminoso que envolve cores e os bastonetes mais preto e branco, é isso?
Exatamente. E ele é mais para visão noturna, né? Então, às vezes tem doenças que cometem mais uma, cometem mais outros. E os cones, como eles são mais de qualidade, eles estão mais na mácula, que é aquela parte central, que é a visão melhor.
E os entendi.
Estão mais, assim, difusos, né?
Entendi. A mácula, ela fica... porque, assim... Pelo que eu sei, aonde o nervo óptico se insere no globo ocular, não tem cones nem bastonetes ali. Como se fosse uma espécie como se fosse uma espécie de ponto cego.
Exato, é o ponto cego mesmo. Lá.
Certo. E a mácula, ela fica...
Mais lateral, sim. O nervo é mais lateral.
E a entendi. Mácula
é temporal. Entendi. Tanto que a gente faz um exame, que é o campo visual, para ver... Aí lá, vê onde o paciente tá vendo, né? E na parte do nervo, que é onde não tem fotorreceptores, fica uma mancha cega mesmo, que é o normal do paciente não ter lá a visão naquele ponto.
Entendi. Então, quer dizer, essa questão do campo visual é medido lá nos exames lá que você faz lá com todos aqueles aparelhos de oftalmologia, para ver se tá funcionando, se a mácula tá funcionando bem. Quer dizer, eu olhando aqui de frente, como eu tô olhando para ti agora, eu tô usando primordialmente a mácula para pegar essas informações.
Exatamente.
Entendi. Show. É uma estrutura fantástica, né? Não, com certeza você acha ela linda, né? E assim, é uma estrutura que é até difícil você tentar imaginar como é que um troço desse evoluiu para chegar até onde tá, né? Porque, né, quando você olha para a complexidade, veja, você falou córnea, filme lacrimal, córnea. O primeiro humor, que eu não lembro mais se é o Vitor ou se é o Aquoso.
Aquoso.
Né? Aí depois vem o cristalino, aí depois vem o gel vítreo. Quer dizer, veja só, são cinco camadas diferentes que a luz tem que atravessar e tudo isso está bem regulado em termos salinos, índice de refração, tudo tem que estar bonitinho para poder a luz poder passar... E imprimir uma imagem que a gente consiga decodificar. Qualquer alteração nessas lentes, né, a catarata, a opacidade na córnea, alterações na viscosidade ou no índice de refração, tanto do humor vítreo quanto do aquoso, isso vai gerar uma dificuldade e, consequentemente, vai atrapalhar a visão. Quer dizer, ver já é um negócio surreal, né?
É, tinha tudo para dar errado, né?
Tinha tudo para dar errado, né? Porque é muita coisa junta que precisa funcionar para dar certo, né? E no meu caso, eu tenho esses óculos aqui que eu uso desde os 10 anos de idade.
Meu
Por
Deus.
falar nisso, né? Vamos aproveitar, já que nós estamos falando disso, vamos falar um pouquinho sobre esses problemas. São os problemas mais comuns, né? Que é miopia, hipermetropia, astigmatismo. E a presbiopia você já descreveu, né? Que é um problema de. É um problema. Eu costumo dizer que a presbiopia é um problema de encurtamento de braço, né?
Exatamente, não é um
Não
problema
é um
de
problema de visão, é um problema de braço curto, né? Mas fala um pouquinho pra gente o que é que seria esses problemas relacionados, que são os mais comuns da gente ver, pelos quais as pessoas usam óculos.
Um das principais, acho que a principal queixa de consulta oftalmológica mesmo são esses erros refrativos, né? Que é o problema de grau. E dentre eles tem a miopia, como você já falou, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Geralmente esses problemas eles ocorrem por alguma alteração do olho, ou anatômica, né? O olho é grande demais, o olho pequeno demais, ou a curvatura da córnea do cristalino não está bem centralizada, tá? A miopia, que é o mais comum, né? Como é? É um olho como se ele fosse um olho muito grande. Na maioria dos casos, é porque ele é realmente grande. Então, é um olho muito forte, com poder muito forte. Então, para enxergar bem, eu falei um pouquinho com isso. Os raios que vêm, né? A luz que vai vir, ela tem que focar lá na minha retina, que é aquele ponto mais importante para que eu veja bem. Se esses raios se encontram antes ou depois, ou tortos, eu não vou ver bem, né? E a miopia é o quê? Esses raios, o olho é muito grande, os raios vão chegar aqui. Em vez de eles se encontrarem aqui, eles vão se encontrar, por exemplo, aqui no meio da retina, né? Então, eu vou ter que usar o tratamento usar alguma lente, uma cirurgia refrativa, alguma coisa, para afastar essa imagem mais para trás, que é para focar na retina e ter uma boa visualização.
O
Então, para
ponto
que isso.
focal, então, do míope é antes da retina. E aí, por
Exatamente.
exemplo, eu sou míope. Então, essa minha lente, os raios, quando pegam nela, ela dá uma aberturazinha nos raios para poder o ponto focal ficar lá na minha retina depois.
Exatamente, porque o seu olho é muito forte, é muito potente. Então, eu tenho que desviar, afastar um pouco os vasos para quando eles entrem nos seus olhos, eles entrem e foquem lá no ponto certo.
Entendi. Eu acho que você foi para oftalmologia porque você gosta de física, porque
Eu
engenharia,
gostava mesmo de
né?
física.
Engenharia, né? Tem a ver, tem a ver.
Gosto de ótica e tudo mais, é muito legal.
Não é?
Pois é, o paciente míope, né, ele vai ter essa dificuldade de enxergar de longe, mas aí geralmente enxergar bem de perto. Então, às vezes, muito paciente tira o óculos para ver de perto, né?
Para ler, é verdade. Verdade.
Isso
Meu pai é desse, meu pai faz exatamente isso.
é muito interessante. Quando eu tomei a refração. Quando a refração tá boa, é para ele não fazer isso, tá? O óculos não. Quando o óculos tá muito bom, é para ver bem de longe e perto com o mesmo óculos, tá? Então,
Certo.
o paciente míope. E uma coisa muito importante da miopia é a epidemia de miopia que está acontecendo, tá? Por quê? Cada vez mais as crianças estão tendo miopia. Por quê? Porque elas estão usando o excesso de telas, né? O paciente usa muitas telas e acaba estimulando muito a visão de perto, aí o olho fica com aquele chumbo, então acaba criando um grau que não era para existir. Então ele fica aumentando a miopia, bem de forma intensa. E outra coisa também que tem associação com o aumento da miopia, além do excesso de telas, é falta de atividades, ao ar livre, né? As crianças estão muito indoor, então precisa realmente. Usar a visão para longe, brincar fora de casa, para que essa visão de longe também seja estimulada, não só a visão de perto.
Excelente, excelente. Tem um livro, né, o pessoal vê aqui, chama História do Corpo Humano, desse autor chamado Daniel Lieberman. E uma das coisas que esse livro é um livro de evolução. E ele mostra aqui algumas doenças que a gente chama de doenças de descompasso evolutivo, que são doenças aonde a gente tem uma estrutura orgânica que foi feita para uma coisa de milhares de anos atrás, mas que, como a gente mudou muito o ambiente, a gente mudou completamente o ambiente que a gente está. Aí essas estruturas não conseguem se adaptar. E ele fala exatamente isso que você acabou de falar, que a miopia é uma doença de descompasso evolutivo. Quer dizer, quando a gente estava lá nas cavernas, há, sei lá, 200, 150 mil anos atrás, a gente não precisava, a gente não tinha leitura. Não precisava ficar vendo de perto as coisas. O nosso foco principal era avistar o animal que estava à distância, quer fosse um animal para a gente caçar, quer fosse um predador para a gente fugir. E aí, hoje, como a gente está usando cada vez mais a visão de perto, forçando o olho para ficar vendo de perto o tempo todo, né? Com as telas, como você falou, E a ausência de vida na natureza, por exemplo, a gente acaba tendo esse problema. É muito interessante esse conceito aí de descompasso evolutivo da miopia. Mas a hipermetropia segue o mesmo padrão, não?
Pronto, só uma coisinha para finalizar da miopia, que é assim, cada vez que quando você tem a miopia, ela tende a progredir, né? Normalmente, por exemplo, o paciente que tem a miopia começa a ter a miopia muito cedo, ela tende a progredir mais, avançar mais e ser mais forte, né? Então, e a miopia alta, né, que a gente chama a partir de 5 graus, por exemplo, ela não tem problema só de você, não consigo enxergar bem de longe. Não é, ela altera as estruturas do olho, porque o olho geralmente ele fica maior, mais repuxado, então as estruturas ficam mais delicadas e mais frágeis, né? Então tem mais tendência de ter descolamento de retina, atrofias e alterações da mácula.
Entendi.
Não é só, não
Entendi.
enxergo bem. Tem outras estruturas que vão ser acometidas no olho quando o paciente tem uma miopia mais alta.
Entendi.
E a
Certo.
hipermetropia, né, é mais ou menos, é o oposto da miopia. O paciente geralmente tem um olhinho menor, né, então a visão vai formar depois dele, então tem que usar uma lente que seja mais forte, que é a lente convergente, para tentar trazer esse olho para mais perto da retina para focar a visão. O astigmatismo também, às vezes, ele é associado com a hipermetropia e a miopia, é quando as luzes entram encurvadas, né, assim, ou quando tá ali ou quando a córnea é mais encurvada, em vez de ser retinha encurvada, então, em vez de entrar só um foco de luz, vai entrar em várias direções e isso vai dar muito desconforto. Muitos pacientes se incomodam de fotofobia, que é aquele desconforto que
Pois
você
era isso que
sentirá.
eu ia perguntar. Existe uma conexão então de excesso de luminosidade e a pessoa que tem astigmatismo, astigmata, acho que chama assim, e essa pessoa sofre um pouco mais, por isso é que é interessante usar aquela lente fotocromática?
Não é uma regra.
Fotocromática é o novo, né?
Pode
Transitions,
até ser
transitions.
um movimento
Revelei a
novo.
minha idade agora.
Mas é isso mesmo. Realmente não é uma regra, não é tipo lei, mas assim, geralmente a gente sempre percebe mesmo que os pacientes que têm astigmatismo, eles vão ter mais esse desconforto de luz, principalmente às vezes à noite, quando dirigem, em vez de ter só um foco de luz, fica vendo uma luz assim, raio, sabe? E às vezes
Entendi.
tem essas doenças de erros refrativos, eles têm muita associação genética e também fatores ambientais, né? Como a miopia, tem esse fator do excesso de telas e falta de atividades. O astigmatismo também, quando ela é associada a algumas doenças, por exemplo, ceratocone, que é uma doença da córnea, que é a córnea, que é essa primeira camadinha que a gente falou, ela é mais pontudinha, mais fina. O ato, além do fator genético, né, a pessoa já tem a predisposição, quando você coça muito a córnea, né, ela é frágil, então você pode deixar ela mais irregular ainda e piorar o astigmatismo.
Então, coçar o olho nem pensar.
Neva.
Tá certo. Interessante. Eu acho essa parte da física da visão, eu acho ela fantástica. Eu gosto muito de bioquímica, sempre foi minha área. Mas a parte da física da visão é uma coisa que me seduz muito porque a forma como a gente descobriu as lentes para poder corrigir isso, eu acho isso absolutamente fantástico, né? Agora, pulando então para de essa, você falou de distúrbios de refração, é assim que chama?
Isso.
Então, pulando agora para coisas mais internas, vamos dizer assim. Glaucoma, o que é essa pressão do olho que aumenta? O glaucoma é uma consequência desse aumento da pressão?
Pronto. O glaucoma, ele é a principal causa de cegueira irreversível nos olhos, né? Então, é uma doença, assim, que grave e muito importante. Ela é geralmente associada com o aumento da pressão intraocular, mas não é uma regra, né? A definição do glaucoma é... Lembra aquele fiozinho que eu falei, que era o fiozinho que levava o nervo óptico, né? É esse fiozinho aqui, amarelinho, né? Que ele leva a visão da retina pro cérebro. Esse nervo, ele vai estar sofrendo, sofrimento, né? Em vez de ele estar lá bem confortável, ele vai estar como se fosse comprimido. Por quê? Geralmente
Entendi.
isso, se a pressão tá alta, vai apertar as estruturas do olho e vai apertar o nervo óptico. Então, esse nervo vai sofrendo, 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 e tem muitos fatores associados. E vão prejudicar a visão do paciente. O paciente vai cada vez prejudicando mais a visão. E uma coisa associada é que o problema dele, como várias doenças, é que ele é silencioso. O paciente só percebe realmente que está com a visão ruim quando ele já está muito avançado no glaucoma. O nervo já tem que estar assim, bem fininho, bem sofrido. Aí o paciente começa a perceber que a visão dele está ruim, que ele começa a procurar um atendimento. Então,
Entendi.
não é muito associado com a pressão do olho alto, mas não é obrigação. Tem outros
Certo.
fatores de riscos que são associados com glaucoma, né? A idade, quanto o paciente é mais velho, acima dos 40 anos, é mais velho não, né? Que hoje em dia as pessoas 40 anos são jovens. O paciente
Exatamente. Por favor.
Acima dos 40 anos, ele vai tendo mais tendência de ter o glaucoma, o histórico familiar. Então, se você tem alguém, principalmente paciente de primeiro grau, né? Familiar de primeiro grau, né? Pai, irmã, filho. Você tem que procurar um atendimento mais rápido. Então, sempre que você for às consultas para fazer um exame de rotina de visão, pede também para medirem sua pressão intraocular, porque é o fator mais importante e é um fator que você consegue agir, né? Porque a idade e o fator genético você não tem como mexer, né? Então, a pressão, que é um fator que pode machucar o nervo, né, e causar o glaucoma, é uma coisa que você pode tentar reverter, né, com colírios, com lasers, até com cirurgias.
Como é que funciona esse aparelho que mede a pressão intraocular? Eu sempre achei fantástico esse negócio, porque é um troço que a luzinha vai lá dentro, né? Como é que é o mecanismo? Tu sabe? Eu sei que é
Pronto.
muita física aí, mas se
Mas assim,
você puder dizer
existem
mais ou
alguns
menos.
tipos que a gente chama de tonometria, que é a medida da pressão do olho, né? São medidas indiretas, né? Então, a medida padrão é você é o de contato. Você tem que encostar na parte da córnea, né? Na parte da córnea aqui. Então, a córnea, você vai encostar e fazer como se fosse uma força sobre uma área, né, conhecida, e você vai estimar a pressão que volta, né? A
Pressão
pressão
de volta, saquei.
né? Esse é o principal, que é o Goldman, que é o padrão de ouro. Mas tem aqueles de sopro, né? Que ele bate o vento e volta também, faz esses cálculos, que é mais para uma triagem. Ele erra um pouco nos extremos das pressões, né? A pressão geralmente é de 10 a 20, o normal. Se o paciente está dentro daquele limbo ali, é ótimo. Mas se o paciente já tem uma pressão mais alta, uma pressão mais baixa, o ideal mesmo é que seja de contato. Bota um colírio laranja e bota aquele negocinho com a luzinha azul para medir.
Entendi, entendi. Então, se o glaucoma é silencioso, a gente precisa ter do mesmo jeito que se faz um check-up anual para exame de sangue, etc. e tal, a gente precisaria fazer um check-up anual envolvendo a questão do check-up de olhos, então.
Com certeza.
Seria
Geralmente,
anual? Você pensa anual?
a partir dos 40 anos, o ideal é que realmente faça esse acompanhamento da pressão do olho e do fundo do olho, porque às vezes o paciente está com a pressão normal, mas já tem uma sensibilidade, já tem um nervinho sofrido. Então, no exame do fundo do olho, que é aquele que dilata e vê o fundo do olho mesmo, eu consigo ver se o nervo já tem algumas características que eu possa pensar em glaucoma. O paciente tem história familiar, fazer isso mais precoce ainda, entendeu? Então, eu tenho que fazer exatamente um check-up, que inclua ver a pressão do olho e ver o nervo do olho.
A partir dos 40, então,
É
a ideia
para
e
todo mundo
anual.
anual, ideal. E
Anual.
se o médico ver e achar alguma coisa mais estranha, pode também pedir mais precoce, né? O glaucoma,
Entendi.
assim, anual a gente faz para poder o paciente não esquecer e tudo mais, ver a questão do glaucoma. Mas geralmente é uma doença que evolui um pouco mais lento, certo? Não é uma doença que evolui tão rápido. E uma
Certo.
coisa importante para vocês ficarem atentos, que o glaucoma, ele vai deixando a visão em túnel. Ele perde mais a visão periférica ao redor. Então, vai visando, tunelizando. Então, o paciente, às vezes, nem percebe por quê. A sua visão preservada, central, está preservada. Então, o paciente começa a ter dificuldade quando vai dirigir, às vezes bate o carro, né? Porque a visão lateral, periférica, está começando a ficar acometida.
Entendi, entendi. Bom, mudando um pouquinho então do glaucoma, indo aí para a questão da retinopatia diabética, que aí acaba mexendo um pouco com a minha área, já que nutricionista, né? Então, o dia é essa tem a ver com essa doença. É uma doença que, pelo menos o diabetes tipo 2, né? É uma doença que está ligado, conectado diretamente à questão da alimentação, né? Então, fatores de risco como obesidade, essa coisa toda. Como é que o diabetes acaba influenciando a presença de retinopatia e como é que a pessoa pode, no caso, prevenir o diabetes? É uma coisa que o público aqui que está assistindo a live, pelo menos o meu público já tá
Espero,
mais, né? Já tá mais, já espero que já estejam mais ligados. Mas se eu tô com problema de diabetes, vamos dizer que eu me descuidei e agora eu tô começando a cuidar. O que é que eu devo fazer para que isso não leve a um problema? Primeiro, por que que esse problema acontece, né? Diabetes, a gente sabe que afeta vasos pequenos, né? E segundo, como é que eu posso fazer para evitar ter isso, já que eu fui diagnosticado e vou começar a me cuidar agora?
pronto, ótimo. Isso também é muito importante, né? Porque assim, a retinopatia diabética, o que é a retinopatia diabética? Lembra que eu falei daquela camadinha de trás do olho, né? Que é a retina, que é essa parede aqui, ó. Cheio de vasos, né? Que são esses azulzinhos, vermelhinhos. Então, assim, onde tem vaso, eu sempre falo isso para os pacientes, onde tem vaso, a diabetes pode acometer. complicando tanto os vasos maiores, né, como, por exemplo, dando infarto, AVC, alterações tipo nos membros periféricos, né, a gente tem que amputar a perna, e na retina. Como a retina é uma camada muito rica em vasos, então é uma complicação microvascular de vasos pequenos, como você já falou, né? Então, assim, inicialmente, o que é diabetes? Vai alterar os vasos, esses vasos vão estar defeituosos. O açúcar em excesso, ele é tóxico para os vasos, você sabe mais do que eu, né? Então, esses vasos vão ficar mais afinadinhos.
Mas é bom outra pessoa falar, que é para o pessoal poder acreditar, né? Só eu falando, o pessoal não acredita.
Ele realmente é tóxico, né? Ele vai alterar os vasos, esses vasos vão ficar mais fininhos e mais frágeis, então eles vão dilatar e eles podem, tudo que é fino e frágil pode extravasar. Então, o conteúdo de dentro do vaso pode extravasar, né? Liberando fluido, né? Líquido para a retina e sangue. Quando isso vai avançando, esses vasos, a retina é um tecido muito metabólico, né? Muita energia, né? Para você ver, para chegar até o
Claro,
cérebro.
certo.
Então, é um tecido muito ativo. Então, a retina, o olho vai começar a perceber que aqueles vasos estão ruins. Então, olha, tá começando a ter isquemia, né? Os vasos, tá faltando oxigênio, tá faltando sangue. Eu preciso fazer isso, compensar isso de alguma forma. Então, ele vai produzir novos vasos, que são os neovasos. Só que esses neovasos, como esses vasos que já eram ruins, são ruins também, são piores ainda. Então, o paciente tem um vaso ruim, gera isquemia, porque não nutre a retina de forma adequada. Aí o cérebro dá isquemia, né, causa isquemia, então o cérebro, o olho, tenta conversar de alguma forma, produzindo novos vasos que são piores ainda. Esses vasos, eles vão romper, eles vão sangrar, eles podem dar descolamento de retina, pode dar um tipo de glaucoma que é bem grave, que chama glaucoma neovascular, que o paciente pode perder a visão rapidamente. Então, a diabetes é uma coisa que...
Glaucoma neovascular.
Exatamente.
Esse é um problema que pode fazer a pessoa perder a visão mais rápido do que o glaucoma comum.
Exatamente. O glaucoma comum, ele é uma doença mais arrastada, como, por exemplo, hipertensão. Já o neovascular é um tipo de glaucoma que ele é mais súbito. O paciente pode perder a visão rapidamente, né? Porque
Entendi.
a isquemia, a falta de sangue é tão severa que ele começa a criar mais vasos que vão lá para frente do olho e eles ficam naquela parte da drenagem do líquido, né? Ficam atrapalhando na drenagem do líquido, então vai ter muita pressão, altera todas as estruturas dos olhos.
Entendi, entendi. Tem um comentário interessante aqui que surgiu lá no Instagram. Eu tô jogando aqui a Carla Andrade.eu. Ela diz: mesmo sem diabetes, mas tendo sobrepeso ou obesidade, quais os riscos para a visão? Eu acho que esse é um ponto interessante porque você falou a frase que eu costumo repetir muito nos meus posts. O açúcar dentro dos vasos em excesso, ele é tóxico. Nós temos um nível que o açúcar precisa estar lá, a glicose precisa estar em uma determinada quantidade, né? É entre 70 e 99 miligramas por decilitro, que é o que a gente vê lá no exame. Mas a partir do momento que ele sobe, ele começa a causar danos. Se ele sobe e desce, ele causou danos quando subiu. No caso do diabetes, se ele sobe e fica lá em cima, ele causa mais danos ainda porque é mais prolongado. O que eu observo muito hoje, sabe, Karen, são as pessoas elas menosprezando essa subida e essa descida. Então, ah, não, eu não tenho diabetes, eu não tenho problema. Eu posso comer o doce, né?
Fazer um
Posso
pico.
comer, posso fazer um pico de glicemia, porque eu não tenho diabetes mesmo, então não tem problema. Tem um problema. Pode ser que esse problema não se revele em uma coisa mais séria em pouco tempo, mas que tem uma questão aí, tem. Né? Então, mesmo não sendo diabético, mas tendo uma alimentação desequilibrada, eu posso gerar problemas nesse aspecto da saúde ocular.
Com certeza, né? E você, às vezes, o paciente não tem um diagnóstico de diabetes em si, mas exatamente faz esses picos que vão alterando a vasculatura retiniana aos poucos, aos poucos, aos poucos, quando vê já tem um dano maior.
Entendi. Entendi. E assim, a gente sabe também que o diabetes, ele, para ser diagnosticado, ele demora muito tempo, porque assim como o glaucoma, ele é uma doença silenciosa, a pessoa nem percebe. É muito comum a pessoa chegar na emergência começando a passar mal, quando vai ver a glicemia está em 400. O corte para diabetes é 126. Quer dizer, o cara já está diabético há muito tempo,
Anos.
né? Daí a
Então.
importância de você ter o cuidado de fazer o check-up periódico para verificar como é que estão as coisas, né? Porque isso é um problema bem sério. E nesse caso, Karen, do diabetes, do açúcar de uma maneira geral, a questão da catarata, ela tem a ver com isso também? Ela pode ter a ver, essa opacificação do cristalino pode ter a ver com oxidação, com estresse oxidativo, coisas dessa natureza?
Pronto, isso é uma boa coisa, porque assim, às vezes a gente pensa diabetes só da retinopatia diabética, mas não. Ela tem relação com outras alterações oculares, né? É uma coisa importante, você falou, a catarata é essa alteração da lentezinha, que é da lente do meio do olho, que deixa de ser cristalina e passa a ser opaca, né? Alterando a visão. É, todo paciente que envelhecer vai ter catarata, isso é uma coisa natural do
É uma coisa
envelhecimento.
de uso, né?
Exatamente. Mas se o paciente tem diabetes, ele provavelmente vai ter uma catarata mais precoce e geralmente mais avançada. Então, realmente, o paciente. Porque o estresse oxidativo altera a metabolização, você sabe mais do que eu. Que realmente vai, alterar as estruturas do cristalino e vai deixar ele mais opaco, mais precoce e mais intenso. E além da catarata, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é que essa aflutuação da glicemia, né? Quando o paciente está com uma glicemia de 100, outro dia está 300, essa flutuação também faz variação da refração, do grau do paciente, né? Por exemplo, o paciente vai fazer um exame e está com uma glicemia de 100, aí deu 1 grau. Aí no outro dia deu 300, ele, ah, esse óculos ficou ruim para mim, por quê? Porque isso, o açúcar, né, ele altera a osmose lá, essa parte bioquímica do olho, e realmente influencia nessa variação. Então, todo paciente que tiver diabetes,
Interessante.
ele tem que, para você passar um óculos, você tem que perguntar, tá controlado a sua glicemia? Ou então, se o paciente não sabe se está controlado, ou se faz muito tempo que ele não faz, o ideal é eu sempre peço um exame para saber se está ok para passar um óculos mais seguro.
Que interessante. Você falou, então, é bem interessante mesmo. Talvez o excesso de açúcar cause um impacto osmótico que muda a consistência desses líquidos que nós temos dentro do olho e, consequentemente, atrapalha a refração, consequentemente, vai influenciar no grau. Cara, eu nunca tinha pensado sobre isso. Bem interessante. Quer dizer, veja como uma determinada característica, que é uma doença que tem a ver diretamente com o estilo de vida, nós estamos falando aqui do diabetes tipo 2, né? Claro. Tem a ver diretamente com o estilo de vida, como ela impacta tanta coisa dentro do nosso corpo e, no caso especificamente, impacta. E assim, nós somos seres visuais, né? Os seres humanos, eles são muito dependentes da visão. A gente sabe, uma pessoa cega, ela não vai deixar de viver, mas ela tem uma diminuição da qualidade de vida agressiva. Né? Uma pessoa com deficiência visual grave, né, que não consegue ver, ou que vê só os vultos, como é o pessoal fala, né, tem uma diminuição da qualidade de vida muito grande. É difícil você fazer qualquer coisa se você não tem uma boa visão. E no caso da catarata, então, e essa era uma outra pergunta que eu sempre fiquei curioso. Quando o cara, a minha mãe fez cirurgia de catarata, né? Minha mãe tem 77, vai para 78, aliás, tem 78, vai para 78. Tem 70 e alguma coisa. Ela é de 77, então ela tem 77. É exatamente. Ela é de 47, tem 70, vai fazer 77. Meu pai já tem 80 e tantos anos. Meu pai não fez cirurgia de catarata. Diz ele que não precisa. Não sei até que ponto tem um pouquinho de eu sou machão, não preciso e tal. Aí minha mãe já fez. Como é que é essa cirurgia de catarata? Tira a lente e bota outra. É isso?
Exatamente. É, eu vou tirar a camadazinha posterior, eu vou fazer tipo um laser para ficar mais claro, né? Eu vou retirar essa partezinha que tá opaca, né? E vou deixar a cápsulazinha de trás, né? Como se fosse uma tangerina. Você faz uma tangerina, deixa a casquinha e tiro todo aquele gominho. E vou colocar uma lente nova, né? Transparente, que vai ficar ali pra cima, o paciente vai morrer com essa lente aqui encaixada, certo? Então,
Entendi.
o paciente não precisa ficar tendo que trocar a lente, a não ser que tenha alguma complicação, alguma coisa do tipo. Mas
Entendi.
geralmente é isso. Eu deixo a cápsulazinha posterior, que é uma cápsulazinha fina do olho, e encaixo a nova lente lá.
E essa nova lente, ela pode corrigir problemas de refração, uma miopia, uma hipermetropia.
O ideal é a gente sempre tenta zerar a refração do paciente, né? Deixar para que ele fique sem óculos. Mas existem vários tipos de lentes, né? Tem aquela lentezinha mais tradicional, que o paciente ainda vai precisar da lente do óculos para perto, mas tem umas lentes, né, multifocais, umas lentes mais específicas, que o paciente às vezes fica totalmente livre de óculos, para longe, para perto, sem óculos, né?
Pergunta que não quer calar. Eu tenho 49, né? Vou fazer 50 e não tenho ainda sinais de catarata. Aí vem a pergunta: o que são esses sinais de catarata? O pessoal fala de moscas volantes. Eu digo, que diabos são moscas volantes?
Moscas volantes é uma alteração mais da parte posterior do olho, que é esse gelzinho vítreo. Ele é um gelzinho que é colado aqui na retina, né? Nessa parte. Ele vai se descolando, vai se transformando mais, deixando de ser gel e ficando mais líquido, que é uma coisa normal com a idade, ele pode dar esses moscas volantes, que é como se fossem umas minhoquinhas mais escurinhas ou transparentes que você vê. Isso é normal, todo mundo vai ter, mas tem alguns problemas do olho que podem favorecer a você ter mais, né? Então, se o paciente tem, e super normal, mas percebeu que aumentou, se o paciente tem a miopia alta, percebeu que piorou de uma vez, tem que procurar, pode ser um sinal, por exemplo, de um descolamento de retina. Na catarata
Entendi.
pode acontecer, mas não é tão, é mais alterações retinianas que podem dar essas moscas volantes. A
E
catarata o
no caso da
paciente vai.
catarata, pronto, qual é o sinal de catarata?
Já
Para eu começar a me preocupar.
a catarata normal, que acontece com a idade, ela vai baixando a visão de forma lenta e pouca. Se é mais um embaçamento, o paciente perde um pouco da qualidade, não é a quantidade da visão, é a qualidade. A visão mais embaçada, perde um pouquinho daquela diferença de cores, assim, o paciente não vê uma coisa tão azul, ele vê um azulzinho mais fraquinho, entendeu? É
Entendi.
mais uma questão de qualidade visual, embaçamento. E o embaçamento, você vê uma visão assim mais leitosa, como se fosse uma nuvem.
Entendi, entendi.
E o óculos não
Cara,
começa mais a resolver.
ah, entendi. Para de. É. E aí a pergunta que eu queria fazer para ti é exatamente essa. É, por exemplo, eu não tenho sinais de catarata, pelo menos não ainda, né? Como você falou, é uma questão de idade, mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar tendo. É, se eu quiser, por exemplo, pagando, óbvio, me submeter a uma cirurgia para trocar essa lente e resolver todas as questões do meu refrativas do meu olho. Isso existe esse tipo de cirurgia?
Existe o que a gente chama de faco refrativo, né? Faco geralmente é a cirurgia da catarata, que você faz com o paciente que está mais velho, que você troca a lente do olho. Mas cada vez mais pacientes mais jovens, eles fazem a cirurgia mais cedo, né? Só que você tem que avaliar caso a caso, porque ele tem um benefício de você ficar livre do óculos, mas como qualquer cirurgia, tem riscos
Claro.
iminentes do procedimento. Então, se você quer fazer, às vezes tem paciente de 50 anos, por exemplo, no seu caso, que pode operar a cirurgia de catarata e fica bem. Sem óculos, operando a catarata, entendeu?
Entendi,
Catarata que não
entendi.
existe, o cristalino, né? O cristalino
Isso,
transparente.
Toti.
Assim, ainda
Entendi.
tá meio que em voga, assim, questão de lei, porque você não pode tirar um cristalino transparente e trocar, né? Mas assim, ainda tá sendo debatido ainda, tem algumas coisas, entendeu?
Entendi. Eu lembro que antes da gente passar para degeneração macular, eu lembro que você falou na. Falou não, você postou no Instagram uma criança que estava brincando com cola Super Bonder. E ela acabou passando a mão nos olhos e literalmente grudou ali as pálpebras, né? Você colocou como um alerta, né? Eu acho isso extremamente pertinente, porque é uma coisa que ninguém pode deixar ao alcance de criança, é super bom, né? Eu mesmo já colei os dedos. Mas como foi que você resolveu esse caso? Eu achei muito interessante aquilo ali. Interessante e ao mesmo tempo triste, né? De você ver a criancinha daquele jeito.
É triste, mas é um alerta, né? Porque você deixar produto de limpeza, cola Super Bonder, ao alcance de crianças é um risco, né? De ingerir, né? Uma coisa assim, dando uma coisa até mais grave, né? Pronto. Ele, a criança, geralmente, eu até botei no vídeo, né? Quando cai a cola no olho, a gente tem, quando cai qualquer coisa, a gente tem um reflexo de fechar o olho
Fechar.
para proteger as estruturas oculares, né? Então, geralmente fica com a lesão só na parte das pálpebras, né? Então, ele colou as pálpebras e colou os cílios. A gente sempre tenta inicialmente tirar, né, examinar, tirar, assim, bota um sorinho mono. Tem algumas pessoas que usam Coca-Cola. Mas às vezes tem benefício, mas geralmente a gente tenta.
Pelo menos para isso aquela porcaria serve, né? Eu só posso falar porque agora eu parei de tomar Coca Zero, então eu
Ah, agora
posso,
ele pode falar.
né? Agora eu posso falar.
Certo. Aí a gente usa o sorinho mono para tentar descolar as estruturas para preservar os cílios, né? Porque os cílios são importantes também para o fechamento ocular adequado, né? É alguma substância oleosa para tentar soltar. Como é criança, geralmente a gente não consegue fazer isso ambulatoriamente. Realmente tem que sedar a criança 100% cirúrgico.
É
Então,
mesmo. Caramba, esse caso que você colocou foi sedado? Teve que ser
ele
sedado?
foi sedado depois entubado. Porque a gente
Nossa.
sedou é como se fosse anestesia mais leve, né? Então a gente avaliou as pálpebras, conseguiu soltar, mas a gente teve que retirar uma parte dos cílios, cortar mesmo, né, para poder tirar a cola. Aí quando a gente abriu o olho para examinar, tentar a luz aqui, bom, para examinar melhor, né, o olho, você viu que tinha lesão na córnea, ou seja, não ficou só na pálpebra, escorreu e acabou machucando,
Nossa.
acabou na córnea. Então a gente teve que fazer um debridamentozinho para tentar tirar essa parte da cola,
Como se
mas
fosse uma
também que a córnea.
raspagem.
Exatamente, a córnea ela tem um potencial de, se realmente pegar só a camada superficial, né, o epitéliozinho, ele tem uma taxa de crescimento muito boa, e se estiver tudo bem com a saúde da córnea, tende a reverter, e se em 7 a 14 dias você consegue renovar a córnea, né? E ficou
E
tudo
no
bem.
caso dele, ele ficou com a visão legal?
Ficou ótimo. Criança recupera muito bem, né? Graças a
É,
Deus.
ainda bem. Ainda bem. Que outros tipos de acidentes são comuns nessa questão dos olhos? E claro, o acidente em si ele já traz a maneira de evitar, né? Que você já viu ou que você tem conhecimento que são acidentes mais comuns. Por exemplo, já aconteceu com um amigo de cair alguma coisa no olho e aí fica aquele arranhãozinho e rolou uma e causou um ferimentozinho, cortou realmente por acho que é esclera, não sei se esse seria o nome, se foi na
A
córnea,
esfera é
assim.
a parte branquinha
A
do
parte
olho, assim,
branca,
pode realmente
né?
acontecer. Mas assim, mais comum, como é bem frontal que você vai ter a lesão, é na córnea mesmo. Então, pode realmente ter uma. Pode cortar, mas às vezes, se for mais profundo, pode penetrar o olho. Entendeu? Então, você tem que
Sério?
fazer. Caiu uma coisa no seu olho, você está com desconforto. Você tem que procurar o oftalmologista para saber se é só uma coisa superficial, que você consegue retirar só no consultório mesmo, ou é uma coisa que entrou e perfurou o seu olho, que às vezes você tem que fazer uma sutura, né? Porque o olho exposto, né, ele tem uma comunicação direta com o ambiente. E lembra que o olho tem uma comunicação direta com o cérebro, né? Então, se tá aberto, você tem um meio de entrada que pode contaminar, infectar o olho e subir para coisas mais importantes ainda, né?
Entendi. A maioria dos acidentes que você presenciou, que você já teve a oportunidade de atender, tem a ver diretamente com essa questão de coisas entrando nos olhos, né?
É,
Ou
muito comum.
acidente com gotas de alguma coisa, né? Gotas de, sei lá, vinagre, sabão, né? São os
Muito
mais
acidente
comuns, né?
doméstico. E também outra coisa importante é a questão dos cílios postiços, né? De cílios, não, de. Não é nem cílios postiços, né? Tipo implante de cílios, né? Que bota, né? Aqueles.
Sim.
Extensão. Que às vezes o paciente coloca como se fosse um mega hair, só que no cílio, né? O cílio não é para aguentar. Não é para aguentar aquele negócio grudado ali, além do peso do cílio, que pode fazer, né, esse cílio cair, ele também, a cola que usa pode ser tóxica tanto para as pálpebras quanto para a córnea, porque você fica piscando e batendo lá na sua córnea, entendeu? Então, a gente sempre pede para o paciente não fazer, mas ele realmente, ah, eu preciso fazer isso, a minha vida não funciona sem isso.
É.
Faça num local seguro, com alguém que você
Não, e
confia.
tem uns que são gigantescos. A pessoa tem praticamente um leque nos olhos, né? Quando ela acha que você sente é um negócio impressionante. O pessoal exagera mesmo, né? E assim, a cola é usada, ela libera inclusive vapores, né? Que, nossa, isso deve irritar pra caramba,
Perigoso
né?
mesmo. E
Ó,
até
tem uma
quando
pergunta de uma. Hã? Pode falar, desculpa.
você vai fazer cirurgia, por exemplo, nas pálpebras, qualquer cirurgia, se o paciente tiver com aquele cílio, você tem que retirar. Porque ele pode pegar fogo.
Nossa senhora!
Sério.
Nossa senhora! Tem uma pergunta aqui de uma conhecida sua, uma tal de Ivna Lacerda, a Ivnazinha. Pessoal, para quem não conhece, a Ivna é neurologista, ela vai estar aqui também nas lives nesse mês, agora de maio, no dia 22. A gente vai falar sobre doenças neuroimunes, tá? E ela perguntou: Doutora Karen, olha que formal, né? Até parece que não são best friends. Na minha família tem histórico de ceratocone. Quais cuidados eu tenho que ter? Primeiro, o que é ceratocone?
Pronto, ceratocone, a córnea, como você já vê, né? Ela é bem bonitinha assim, formatinho arredondadozinho. A ceratocone é uma ectasia da córnea, que é isso? A córnea, ela vai ficar mais afinada. Como ela fica mais afinada, ela vai, em vez de ser ela assim, ovalzinha, redondinha, ela vai ficando bicuda em formato de cone. Então, ceratocone significa cone, corne em formato de cone, né? Então, vai gerar um astigmatismo muito, muito ruim, porque a luz, em vez de entrar pelo centro, ela vai entrar por vários formatos. E o paciente tem um astigmatismo ruim, e é uma doença geralmente paciente jovem, de criança, né, que vai piorando na puberdade. E o paciente geralmente tem os dois olhos, só que um olho é bem pior do que o outro. Às vezes precisa de lentes de contato especiais, não corrige só com óculos. E às vezes precisa de transplante, que é o último grau, né, de transplante de córnea, porque a córnea não consegue melhorar com nada, assim.
É, a tendência desse ceratocone é ter uma origem genética ou tem?
Como
Então,
a
no
maioria das vezes
caso.
ele é multifatorial, mas assim, tem um fator genético, né, relacionado, mas assim, muito fator ambiental. Ou seja, se o paciente já tem essa predisposição genética e se ele coça muito, atrita muito a córnea, que já é uma córnea fina, ele tende a ficar apiculadozinho. Então, pacientes que têm alterações de colágeno, por exemplo, paciente com síndrome de Down, né, E ele geralmente tem um. Que a nossa corrente tem colágeno, como qualquer parte do corpo. Então é uma estrutura que vai ficando mais frágil, eu coço, vai ficando pontuda, vai criando um astigmatismo muito importante.
Entendi. Então, no caso da Ivna, evitar coçar e, já que ela usa óculos, né, que a gente sabe, sempre que for ao médico, averiguar como é que tá essa questão da córnea. Eu acho que isso faz parte do padrão, né, de visita ao oftalmologista.
Exatamente.
Show. Muito bom. E degeneração macular? Eu já vi algumas palestras sobre isso e vi que é um problema bem sério, né, que tem a ver com perda realmente da visão. Até porque você falou, a mácula é exatamente onde você tem lá a maior parte dos cones, consequentemente, onde você tem a visão mais granular, vamos dizer assim, a melhor parte da visão está na mácula. Se você degenera a mácula, você não só perde a visão, como você perde a melhor parte da visão. O que causa, né, essa palestra especificamente, eu até te falei desse pesquisador, Chris Knobe, ele fala que tem muito a ver com a ingestão de óleos vegetais pela riqueza do ômega 6. Né, de presença de um tipo de gordura que é facilmente oxidável. Eu não sei se isso é muito mecanístico ou se tem algum estudo por trás, mas fala um pouquinho sobre essa questão, por favor.
A DMRI, né, que é a degeneração macular relacionada à idade, é uma condição médica que afeta a mácula, que é essa parte primordial da retina, que é, como a gente já falou, e é uma doença que está cada vez mais comum com o envelhecimento populacional, né? Ele vai causar um afinamento da córnea, uma atrofia e gera cicatriz, que infelizmente muitas vezes é irreversível, ou então tem vários tipos, né? Tem esse que causa atrofia da mácula, e tem uns casos que eles geram vasos sanguíneos ruins, igual como se fosse do diabetes, que podem vazar, extravasar, causando essas alterações maculares. Tem esse pesquisador que você falou, né? Que é o Chris, ele é um oftalmologista que ele pesquisou doenças degenerativas, e entre elas o DMRI. Que ele viu que tinha que com o aumento da nossa dieta, né, ocidental, né, que é muito carboidrato, muitos processados, né, falta de vegetais, legumes, essas coisas, viu que está evoluindo bastante. Então ele associou que esses alimentos oxidantes iam estar alterando o metabolismo da retina, da mácula, que poderia favorecer esse envelhecimento mais precoce da nossa retina, que iria acontecer naturalmente, mas que eu estou antecipando por conta do meu estilo de vida. Aí tem alguns estudos, assim, também, que tem estudos mais, realmente, que tem pesquisas, que é o AREDS, que é um estudo que ele realmente avaliou a suplementação de algumas vitaminas, né, vitaminas antioxidantes, zinco, vitamina A, vitamina C, que vão ajudar a prevenir a progressão. Eles não curam e não são indicados para paciente que não tem nada. Se o paciente já tem achados da degeneração, estágios mais inicial ou intermediário, você pode, em alguns casos selecionados, você pode fazer essa suplementação vitamínica para evitar a progressão. Não vai curar a sua degeneração, mas ela pode retardar, né? E alguns, assim, críticos ao Chris, né, é que ele associa muito só ao estilo de vida, mas, assim, o DMRI é uma doença multifatorial, né? Tem associado ao envelhecimento, à genética, né? Então, é uma coisa muito importante, mas que não pode ser sozinha. Então, já que você não pode atuar nesses outros fatores, que é no seu envelhecimento, na sua genética, é uma coisa que você pode atuar é tentando ter um estilo de vida mais adequado, né? Se alimentando melhor, praticando atividade física, essas coisas.
Entendi, entendi. É interessante porque essa questão do estilo de vida, infelizmente hoje, a gente vê cada vez mais a importância disso, mas ao mesmo tempo cada vez mais as pessoas não se preocupando com essa questão do estilo de vida, né? A gente vê as pessoas mais envolvidas bebendo mais, agora não é mais fumando, é com um negócio de vape e não dormindo, né? E alimentação péssima, realmente cheia de óleos vegetais, com muito carboidrato, pouco alimento não industrializado, né? E tudo isso acaba afetando, né? Afeta não só o metabolismo cardiovascular, porque a gente fala muito, né, de doenças cardiovasculares e tudo mais, mas a gente sabe que os olhos vão sofrer dessa questão. E assim, a gente tem uma perspectiva e uma expectativa de vida que está cada vez maior, né? A gente está começando é como se a gente estivesse começando a forçar a nossa longevidade, né? Então a gente tem, claro, óbvio, a gente tem um prazo de validade para as coisas que a gente nasce com elas, né? Então a idade acaba influenciando. Eu vi outra vez um cara palestrando, E ele mostrou lá os principais fatores de risco para doença cardiovascular, que era hipertensão, tabagismo e diabetes. E ele disse: sabe qual é o fator que deixa todos esses aqui no chinelo? Aí ele colocou no gráfico a idade. Quando ele colocou a idade, a relação, esses outros baixaram todos, porque realmente, quanto mais velho você tá, maior o risco de você desenvolver um bocado de doença, né? Então a idade influencia muito. Mas se você consegue mexer com o seu estilo de vida, por exemplo, na sua idade, né, que é bem mais jovem do que eu, ou até mesmo na minha idade, a gente consegue diminuir a progressão de determinadas coisas e ter não só melhorar a expectativa de vida, mas conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né?
Exatamente. E uma coisa só para a gente lembrar que eu falei da retinopatia diabética, que tem outros problemas que, junto com a diabetes, que vão aumentar o risco da retinopatia diabética, que são outros problemas que também inflamam e alteram os vasos, né? Como a hipertensão arterial, que além da retinopatia diabética pode dar oclusões vasculares, né? Esses vasinhos da retina, eles podem dar tipo como fosse um AVC daquele vaso, né? Trombose naquele vaso. O colesterol, que também é outro fator que, junto com a diabetes, aumenta o risco da retinopatia diabética. O excesso, o tabagismo, né? Que é um fator também que é bem oxidante para os vasos. Então, se eu já tenho a diabetes, então aí que eu tenho que cuidar realmente para não ter esses outros fatores que vão favorecer ainda mais eu ter esse dano na minha retina.
Interessante. Tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode ajudar, embora aqui a gente não vá fazer consulta, né? Claro. Mas olha essa pergunta, eu achei interessante. Veja se você consegue destrinchar aí. Não, nessa não, peraí. Eu acabei copiando a pergunta errada. É porque são perguntas que estão lá no Instagram. Aí eu estou trazendo para cá para o pessoal ver. Deixa eu ver se. Ah, agora sim. Agora vai dar certo. Olha só que interessante essa colocação. Eu tenho um buraco macular. Vê se tu consegue entender, né? Porque às vezes as pessoas escrevem como elas entenderam. Eu penso que foi causado pelo uso de lente de contato e vapor de sabão em pó com muita soda cáustica. Tem lógica no meu pensamento? Regina Martins.
O que é o buraco macular? Né? Lembra que a mácula é aquela parte importante, né? Nosso suprassumo da retina. E ela para estar íntegra. Se eu tenho um buraco, sinal que a visão central vai estar ruim. Geralmente, tem alguns estudos que mostram que ela tem associação com a idade. Né? Que vai acontecer independente do que você fizer, com associação com miopia. Né? Então, não tem tanta relação com esses fatores mais externos. Né? Esse uso de lente de contato, vapor de sabão. Podem dar mais alterações na córnea, né? Que é essa partezinha da frente que tá direto. Então, se o paciente usa muito, muito lente de contato, às vezes dorme com a lente de contato, além do risco de infecção, a córnea da gente não tem vasos sanguíneos, que para ela ser transparente, ela precisa não ter vasos sanguíneos. Então, ela é nutrida tanto pelo oxigênio, pela lágrima que vem, quanto pelos vasos ao redor. Então, se eu tô tampando, dormindo com a lente de contato, passando horas com a lente de contato, vai realmente interferir nessa oxigenação e na nutrição da córnea. Certo?
Muito
Mas
bom, muito bom.
realmente, sim, não tem tanta relação, certo?
Certo, mais um aqui, também da Regina. Outra dúvida: o uso de ventilador direto na região dos olhos por longo período pode causar problema?
Pronto, assim, o problema é mais o desconforto, certo? Assim, existe uma regra que é a cada dos 20 e 20, que a cada 20 minutos você olhando para uma coisa assim fixa nas telas, você tem que fazer uma pausa de 20 segundos olhando para uma coisa a 20 pés, né? Uma coisa distante. Porque quando a gente tende a focar muito em alguma coisa, a gente foi fazendo pesquisas que mostram que a gente não pisca tanto e não lubrifica o olho de forma adequada. Então, qualquer coisa, se eu não tô piscando bem, se eu estou usando muito tempo lente de contato, se eu uso ventilador que resseca, né, o meu olho, isso pode realmente machucar a minha córnea, ter desconforto e tudo mais, certo? Então, realmente, ventilador, o ideal é que você não use diretamente na área dos olhos, né?
Entendi. Entendi. Show de bola. Acho que a gente cobriu um bocado de coisa, né? Falamos
Foi.
um bocado de coisa. Deixa eu te perguntar, quais são os cuidados oculares que a gente deve ter? Então, já que a gente vai falar um pouquinho de prevenção, quais são os cuidados que você faz com os seus olhos? O que é que você. Os do and don'ts, né? O que é que você deve fazer e o que é que você não deve fazer para manter os olhos? Por exemplo, colírio. Usa colírio? Não usa colírio? Faz sentido usar colírio em determinadas situações? Visita o oftalmologista uma vez por ano, a gente conversou. Não coçar. Fala um pouquinho sobre esses processos para manter uma saúde legal dos olhos.
saúde dos olhos, como o olho tá dentro do nosso corpo, ele é conectado, então você tem que ter uma saúde do seu corpo adequada, né? Fazer atividade física, beber água na quantidade adequada, né? Mais de 2 litros de água por dia, cuidar das suas comorbidades, né? Cuidar da diabetes, cuidar da hipertensão, colesterol. Se você tem algum histórico familiar de alguma doença, glaucoma, né? Por exemplo, você tem que procurar esse atendimento oftalmológico de rotina, para que você consiga descobrir esse problema no mais precoce possível, para que seja possível, né, se for possível, você controlar isso na raiz do problema, e não deixar isso chegar, já procurar um atendimento médico quando, infelizmente, já não tem muito o que ser feito, né?
Certo. Coçar, nem pensar.
Não, coçar jamais.
colírio, fala de colírio.
Pronto. Os colírios, assim, o ideal...
Tipo, Lavolho, Moura Brasil, essas falei daí, agora eu revelei minha idade também.
Só que estamos usando Moura Brasil, pronto. Colírio, idealmente, você passa por um médico mesmo, né? Se o médico tiver conhecimento, ou um oftalmologista, né? Porque, às vezes, tem colírio de farmácia, por exemplo, Moura Brasil, ou aqueles colírios azulzinhos, que eles não são lubrificantes de fato. Eu sempre falo para os meus pacientes que é como se fosse o neossoro do olho. Ele tem uma substância que é a nafazolina, né? Que ele faz a construção dos vasos, né? Então ele deixa o olhinho branco, mas ele dá rebote, igual o rinossoro. Você usa, fica ótimo, mas quando você para de usar, ele volta pior, dá aquele rebote, né? Então, idealmente usar colírios mesmo lubrificantes, passado por um oftalmologista ou para um médico, ou então algum profissional que tenha conhecimento sobre realmente um colírio adequado. Lubrificante, qualquer pessoa pode usar, né? Se for um lubrificante adequado. Se for possível, sem conservante, para que você possa usar várias vezes ao dia.
Por que eu precisaria de um lubrificante? Por exemplo, lente de contato?
Se você usa lente de contato, você tem que usar com certeza, porque como eu falei, a córnea, né, ela tá tampada pela lente de contato. Então, usou a lente de contato, tem que usar lubrificante. E a gente usa muito telas, a gente anda no clima, a gente vive num local com clima muito quente, né? Então, quando a gente não pisca, a gente não protege nosso olho de forma adequada. Deixando o olho mais ressecado, além do desconforto, ele está mais sujeito a ter infecção, inflamação do olho. Então, certo. O lubrificante, ele realmente ajuda a proteger. Ele não vai curar, mas assim, ele ajuda a proteger, principalmente a gente que usa muito, muito telas e acaba não piscando, não fazendo aquelas pausas necessárias.
Legal, legal. Mulher, a gente está chegando no fim, né? Já estamos há mais de uma hora, olha só. Primeira live, você se garantiu, hein? Ah, se garantiu. Eu sempre faço essa pergunta no final das minhas lives, eu sempre peço indicação de um livro, já deu para perceber que eu gosto de livro, né? Então eu sempre peço a indicação de um livro, que não precisa necessariamente ser da área, mas um livro que marcou a sua vida, marcou a sua carreira, que você quiser, se você quiser compartilhar com a gente o título e o autor, para o pessoal tomar nota aqui, meu público também é bem nerd, eles adoram.
Pronto, só antes do livro, eu só queria fazer puxar um pouco para a minha área, que é da plástica ocular.
Por favor. Isso. Por favor.
E é assim, a plástica ocular, né, como eu falei, é aquela parte que usa mais a parte das pálpebras, né, dos cílios. E é cirúrgica. Então, como qualquer cirurgia, o paciente ele tem que estar com a saúde bem, bem controlada para que seja feita uma cirurgia, que geralmente é uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia de urgência. E as pesquisas mostram que o paciente que tem uma diabetes compensada, que ingere muito álcool, que fuma, que não tem uma alimentação rica em proteína, usa muito carboidrato, ele vai ter uma cirurgia, tanto procedimento quanto pós-operatório, mais complicado. Ele vai ter alterações de cicatrização, da ferida operatória, mais inflamação, mais risco de infecção. Então, para você se programar para uma cirurgia, você tem que estar com a saúde, assim, o ideal, o mais saudável possível. Então, esse ponto
de vista. Entendi. Entendi. Acabou surgindo uma pergunta aqui, cara, eu acho que é interessante, porque acho que vai ajudar a Iracema. Deixa eu copiar aqui para mostrar na tela para todo mundo. Eu acho que é interessante. A Iracema. A Iracema Oliveira Maia. Psi.Iracema Oliveira Maia. Tem um deslocamento de vítreo e tem muitas moscas volantes que me incomodam muito. Tem tratamento ou cura?
Pronto. Essas moscas valentes, como a gente falou, realmente é um processo natural do envelhecimento, tanto quando o paciente vai fazer um ultrassom, um mapeamento de retina, no laudo às vezes tem descolamento, vítreo de posterior, né? Que é esse vitriozinho que ele é para ser colado na retina, ele vai se soltando. Vou deixar a luzinha aqui. Luzinha, contrarrega, por favor. Então, pronto. Ele vai se saltando e vai gerando essa alteração do vítreo que deixa de ser gelatinoso e vai ficando líquido. Então, é uma coisa, infelizmente, normal. mas que se o paciente está piorando muito ou tá, começou a perceber que está muito, ele realmente tem que procurar o oftalmologista para descartar alguma complicação como descolamento de retina. Ele realmente incomoda, mas não tem um tratamento específico. Realmente o paciente tem que ir, vai mexendo o olhinho para tentar se adaptar. Infelizmente não tem um tratamento, só acompanhamento.
Certo, beleza. Tá bom. Fala agora do livro.
Pronto, um
Fiquei
livro.
curioso.
Pronto. Eu tenho um livro que eu adoro, que é meio brega, mas eu adoro, que é As Cinco Linguagens do Amor, que é um livro que tá mais antigo, que é, acho que é dos anos 90. Esse livro minha mãe deu para minha irmã quando ela era adolescente, e aí a priori eu não interessei muito, mas depois eu acabei gastando muito. É um livro que ele é feito mais para casais, mas assim que hoje em dia tem várias para crianças, para no trabalho, várias coisas, sabe? A luz. Então, o que é que ele
A
fala?
luz segurou, a luz segurou até bem, né?
Pô, segurou meu ring light da Shopee. Ele fala que todo mundo tem uma ou duas linguagens principais da forma de amar, né? Que aí você tem que tentar identificar o seu e identificar com quem você relaciona a linguagem. Que às vezes não necessariamente é a mesma linguagem, o mais comum é que não seja, né? Que nós somos diferentes. E você tem que tentar identificar a linguagem que a pessoa expressa e ela se sente amada. Né? Aí as linguagens, né? Tem a minha, que é a palavra de afirmação, que é o paciente, ele se sente amado. Paciente é ótimo, né? A pessoa se sente amada quando ela recebe elogios, tipo
Certo.
reforço, diz que ama. Então, para ela, as palavras têm muito poder. Tem um tempo de qualidade, que é aquela pessoa que gosta que você escute ela, que você não fique no celular quando está falando, escutando, quando ela está contando alguma história, entendeu? Aquele tempo, não necessariamente de quantidade, mas que seja pouco, mas que o tempo seja dedicado àquela pessoa, exclusivo para aquela pessoa, né? Tem presentes que a pessoa se sente amada com coisas materiais, não obrigatoriamente tem um valor financeiro agregado, mas que a pessoa percebeu que a outra se importou, escolheu uma coisa que parece com a pessoa, né? Teve todo aquele cuidado e tudo mais. Tem atos de serviço, que é da minha irmã e do Rafa, que eles se sentem amados quando as pessoas ajudam na atividade doméstica ou ajudam em alguma função, fazem alguma atitude para eles se sentirem valorizados, faz alguma refeição para a pessoa, essas coisas. E tem um toque físico, né? Como já disse, a pessoa sente quando gosta de receber carinhos, abraços, essas coisas.
Legal. É, esse livro é muito bom. Eu li esse livro e fez grande diferença na forma como eu faço, como eu interajo com as pessoas. Porque assim, são as cinco linguagens do amor, mas isso não é só para o casal. Isso é para você com a sua mãe, para você com seu pai, para você com seus irmãos, né? Porque você entender isso ajuda muito no processo de você se relacionar melhor, né? Muito legal mesmo. Querida, muito obrigado pela sua explicação. Foi maravilhoso, tá? Muito bom mesmo. Muito conhecimento compartilhado aqui hoje, muitas dúvidas tiradas. Tenho certeza que o pessoal amou, tá? Eu espero que a sua deslanche ainda mais, que você consiga aí concluir o seu fellow e vá para o mestrado, para o doutorado, que você desponte aí dentro da oftalmologia, porque a gente precisa de pessoas assim, pessoas que não são só aquelas que consultam, mas aquelas que gostam de transmitir o conhecimento para que a gente possa aprender. Porque eu acho que quando você aprende, as decisões ficam mais fáceis de serem tomadas. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço, né? Minha primeira live aqui. Espero que seja a primeira de muitas. E se alguém tiver alguma dúvida, ficou com alguma coisa queira perguntar, pode falar comigo no Instagram, que eu posso demorar, mas eu respondo.
Legal, show de bola. Obrigado, minha querida. Uma boa noite. Rafa, valeu, hein? Obrigado pelo apoio.
Valeu. Até mais.
Até mais.
Tchau.